Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar a nossa audição de hoje, a nossa reunião de hoje, peço desculpa. Passamos então ao ponto 2. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, era para pedir a anuência de todos para ver se podemos antecipar o ponto número 5, a discussão e votação do relatório Projeto de Lei 563 do Partido Socialista, que o Sr. Deputado Marco Alvim terá de se ausentar. Muito obrigado.
Muito bem, não há oposição por parte dos grupos parlamentares, portanto vamos então antecipar o ponto 5, discussão e votação do relatório de Projeto de Lei 563 do Partido Socialista, estabelece os termos dos procedimentos concursais para a integração de trabalhadores em postos de trabalho na administração pública contratados ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência. Dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino para fazer a apresentação do relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer essa antecipação. O deputado Marina já me esclareceu que não estamos assim tão atrasados, porque a outra comissão está, ela própria, também atrasada, porque ela tem que me ausentar. Foi distribuído, estamos a falar de um projeto de lei do Partido Socialista que estabelece termos dos procedimentos para a integração de trabalhadores que foram contratados para a administração pública no âmbito e para efeitos de execução do PRR. Fê-lo através de um projeto de lei, com algumas injunções ao Governo. Tive a oportunidade de me pronunciar também sobre essa matéria e estou a dispor para qualquer esclarecimento que pretendam ver aqui referido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos bastantes reservas relativamente ao relatório e à nota adicional que é colocada. Bom, a primeira é a incongruência na posição do PSD entre relatórios. Nós, quando queremos pôr factualmente autorizações legislativas na informação adicional, que é onde ela deve ser colocada, o PSD opõe-se dizendo que não é devido, que deve ir para a opinião do relator. E depois, quando se levantam dúvidas, que são legítimas, obviamente, que se coloquem por parte dos grupos parlamentares, neste caso pelo relator, fazem exatamente a mesma, usam exatamente o mesmo mecanismo. Nós, para além desta questão, que esta bastava, quanto mais não seja pela posição que o PSD sempre teve nesta comissão, temos mesmo uma questão de fundo, uma oposição àquela que é a avaliação que é feita pelo PSD. Pegando até naquele que é o acórdão que é citado no relatório, o acórdão debruça-se sobre um artigo, onde no número 3, contextualizando aquilo que diz, as dúvidas que são levantadas têm a ver com a extensão do diploma e o facto de estarmos a determinar regras. E usa como argumento aquela que é a posição do Tribunal Constitucional sobre um pedido de apreciação de constitucionalidade que foi feito sobre um outro diploma em 2021-2022. Esse mesmo diploma, esse artigo, que foi considerado admissível e, portanto, não ferindo a constitucionalidade, dizia, no número 3, sem prejuízo do disposto no número anterior, pronto, para não estar a ler tudo, os docentes que tenham celebrado mais de 3 contratos sucessivos com horários anuais e completos adquirem automaticamente um vínculo permanente. O que é que este número faz? Precisamente aquilo que nós, obviamente, estou aqui a fazer um paralelismo que não é exato, porque não estamos com o mesmo princípio, nós determinamos, no fundo, uma regra, uma majoração na contagem de pontos para os trabalhadores que já ocupam o lugar, sem ferir aquela que é a definição de regras por parte do Governo, que é quem as tem que definir, e aqui também sem ferir a definição de regras por parte do Governo, aquilo que era feito era também determinar que nestes casos a vinculação era automática. E, portanto, nós estamos a falar de situações iguais que já foram avaliadas pelo Tribunal Constitucional e que foram consideradas constitucionais. E por isso nós, mais do que o argumento de forma ou de posicionamento do PSD, este para nós é o fundamental para não concordarmos todo com este posicionamento. Aquilo que nós pedíamos ao Sr. Deputado, porque não concordamos mesmo com o argumento que é utilizado, é que estas considerações pudessem passar para a opinião do relator, porque elas vinculam-nos no momento em que votamos o parecer e por isso sem prejuízo podemos discutir na especialidade a questão, não estamos obviamente havendo especialidade, abertos para fazer essa discussão, não queremos que saia daqui nada que seja incongruente com a Constituição, não nos parece que esteja isso em causa, mas podemos fazer essa avaliação. Mas pedíamos essa passagem para a opinião do relator precisamente para podermos votar o relatório a favor, porque senão, quer dizer, nós não nos vamos vincular uma posição que não concordamos e portanto deixávamos este pedido ao relator e agradecer o relatório que foi produzido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este relatório e olhando de facto para o ponto 2 das conclusões e ouvindo também, não só da análise do relatório, mas ouvindo aquela que foi a intervenção agora do PS, que é o autor deste projeto de lei, em relação à votação do Chega, eu gostaria de ouvir primeiro o Sr. Deputado Marco Claudino em relação à colocação, na opinião do relator, desta questão que me parece muito importante, tendo em conta são colocadas reservas e dúvidas em relação à conformação constitucional, concretamente do artigo 4º, que já foi revisto pelo Tribunal Constitucional, e, portanto, preferia ouvir, de facto, o que é que o relator irá fazer em relação a esta questão antes de emitir a opinião de votação do Partido Chega em relação ao relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Altino.
Então, é, Sr. Presidente, agradecer à deputada Maria Gonçalves e à deputada Patrícia Almeida. Não há nenhuma questão relativamente a nós de colocar este ponto na parte da opinião do relator. Também não vamos entrar aqui numa discussão jurídico-constitucional, porque isto não é de facto uma matéria simples, mas há aqui de facto um ponto que é bastante crítico. O projeto de lei prevê que alguém que seja um mês em funções, possa ter uma avaliação de 3 pontos como experiência profissional. Coloca, além das questões que a deputada Marina referiu, que foi um dos pontos alegados do artigo 111 e 129, que o Governo, na altura Primeiro-Ministro António Costa, suscitou, há aqui uma questão relativamente à igualdade de acesso à função pública, que parece bastante evidente. Mas, seja como for, é uma posição nossa, que é só relativamente a este ponto, outras questões podiam suscitar mais dúvidas, esta que pareceu mais factual mais densificada, e, portanto, com o devido pedido ao Sr. Presidente, retiraríamos esta parte do relatório em si, colocando na opinião e fazendo, portanto, também em termos consequentes, nas conclusões, também retirar o número 2, porque as conclusões não são relativas à opinião, são relativas ao relatório. E, portanto, fica assim uma conclusão bastante limitada, mas é o que é.
Muito bem. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Era só para fazer a clarificação que temos que colocar, que reúne as condições para poder ser discutido no plenário, e agradecer a abertura para poder passar para a opinião do relator e dar nota que, havendo especialidade, faremos obviamente essa discussão com a preocupação que é levantada e, se necessário, fazendo as devidas cautelas no diploma.
Muito bem, então o autor do relatório aceita as alterações solicitadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se podemos já passar então à votação do relatório com as alterações solicitadas pelo Partido Socialista e aceitos pelo relator. Muito bem, então quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos então ao ponto 2. Apreciação e votação das atas 62, 63, 98 e 99. Questionam-se alguns senhores deputados que pretendem usar a palavra? Não? Podemos então passar à votação das atas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, as atas 62, 63, 98 e 99. Ponto 3. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 334, Partido Socialista, cria o suplemento de agente único de transportes coletivos. Portanto, este ponto foi adiado na última reunião por consenso. Ponto 4, que é a discussão e votação na especialidade do Projeto de Resolução 515 do Chega, recomenda ao Governo a criação da carreira especial de agente único de transportes coletivos com estatuto próprio e valorização remuneratória adequada. Eu, se calhar, propunha a discussão conjunta, uma vez que o tema é conexo, e depois fazíamos então a votação em separado. Começámos então pelo Grupo Parlamentar do PS, para fazer a apresentação do seu projeto de lei, depois passaremos ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por fazer a apresentação das propostas de alteração. Nós tivemos aqui um conjunto de audições onde nos foram levantadas algumas questões, algumas que nós consideramos que não têm necessariamente a ver com este diploma, porque alargava o seu âmbito, e aquilo que se pretende com o projeto é mesmo incidir sobre os agentes únicos de transportes coletivos, e por isso as alterações, de grosso modo, clarificam que todos aqueles que exercem estas funções, e clarifica que são mesmo todos que exercem especificamente estas funções, incluindo nos serviços municipalizados de transporte, têm acesso a este suplemento. Clarificamos que este suplemento é compatível com a atribuição de outros suplementos ou acréscimos remuneratórios que já existam. E no fundo eu diria que estas são as grandes alterações que fazemos, depois fazemos aqui algumas clarificações de lei, mas no fundo o que pretendemos com as alterações não é alargar o objetivo inicial de responder aos agentes únicos de transporte, é sim clarificar quem são, que funções desempenham e de que forma é que este suplemento é atribuído, nomeadamente em complemento com outros suplementos ou acréscimos remuneratórios.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então ao Grupo Parlamentar do Chega para fazer a apresentação do projeto de resolução 515. Sr. Deputado Paulo Seco, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta comissão defender em nome do Grupo Parlamentar do Chega algo que todos os motoristas dos serviços dos transportes municipalizados e urbanos de Coimbra solicitam há diversos anos, mas isto é transversal a muitos outros que têm a mesma função, a mesma profissão ao longo do país. Esta não é uma proposta de luxo, é uma medida de justiça e de bom senso para quem todos os dias garante a mobilidade da população. A Lei nº 12-A de 2008, que estabelece os regimes de vinculação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, foi, com a conivência do PS e do próprio PSD, a grande responsável por se desfazer carreiras específicas e incluir profissionais altamente qualificados numa carreira genérica de assistente operacional. E, como é evidente, o resultado está à vista. Motoristas de autocarros, em especial nos serviços municipalizados como os de Coimbra, são obrigados a ter carta de condução da categoria D, certificado de aptidão motorista, o famoso CAM, certificado de transporte coletivo de crianças, o tal CPC, formação em primeiros socorros e formação específica para o manuseamento de pessoas com mobilidade reduzida. E ainda assim são tratados como trabalhadores de baixa qualificação. Esta desvalorização tem consequências concretas, concursos desertos e, consequentemente, dificuldade crescente em preencher vagas, desmotivação e, inevitavelmente, menor qualidade e segurança no serviço prestado às ditas populações. Quem conduz dezenas de crianças para a escola, idosos para os hospitais ou trabalhadores para os seus postos de trabalho merece mais do que este limbo profissional. O nosso projeto propõe exatamente o que falta: a negociação urgente com as estruturas sindicais, a definição de critérios rigorosos de acesso, uma grelha salarial que reflita a complexidade, o risco e o trabalho por turnos e noturno, e a atualização dos valores praticados à data, corrigidos pela dita inflação. Exigimos ainda que esta carreira tenha âmbito exclusivo da administração local, sem qualquer impacto direto para o orçamento de Estado. São as autarquias que decidirão com a sua autonomia e com o seu orçamento. Em Coimbra, estes homens e mulheres são o rosto diário do Serviço Público de Transporte. São eles que garantem que a cidade funciona. Não podemos continuar a ignorar a sua dignidade profissional. O Partido Chega não aceita que a esquerda, que tanto fala em valorizar os trabalhadores, tenha sido a grande responsável pela destruição destas carreiras e que hoje fique muda perante a sua degradação. Chegou o momento de corrigir esta injustiça. Apelamos, por isso, o voto favorável de todos os deputados desta Comissão. A aprovação deste projeto de resolução é um passo essencial para a valorização destes profissionais, para a melhoria do serviço público e para o respeito que a sociedade portuguesa deve a quem todos os dias nos transporta em segurança. Apenas queria deixar uma ressalva que o projeto do Partido Socialista é inegavelmente de valor, terá um benefício no imediato a todos os funcionários que trabalham em instituições municipais, nestas instituições de transportes coletivos, mas é meramente paliativo, resolve no imediato para evitar a saída de motoristas, porque posso-vos dizer que no Cemetuque em Coimbra, se este projeto não tivesse sido aprovado em plenário, cerca de 40 funcionários sairiam. Sabemos bem das dificuldades que outros municípios poderão eventualmente ter com esta tomada de posição, mas é uma forma de valorizar estes profissionais que todos os dias dão de si aquilo que todos merecem, ou seja, dignidade no transporte, dignidade para o trabalho, dignidade na saúde e mesmo na educação. Se estes funcionários estiverem altamente motivados, garantidamente que o transporte, inegavelmente, será uma mais-valia para qualquer um dos municípios onde eles estejam a trabalhar. É inegável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Questão-se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Serei telegráfico. Estamos aqui perante nestas duas iniciativas, um projeto de lei do Partido Socialista e um projeto de resolução do Partido Chega, mais um exemplo em que temos a oposição a querer governar a partir do Parlamento. Se nós, por um lado, temos dúvidas quanto à implementação disto e até diria mesmo quanto à legalidade da concretização daquilo que estes partidos aqui apresentam, por outro lado, temos certezas sobre a iniquidade que isto cria. O Sr. Deputado falou daqui de repor uma justiça. Se por um lado se pode estar aqui a repor alguma justiça, está-se a criar uma grande iniquidade com outras carreiras idênticas e, sobretudo, com estas propostas, está-se a retirar aqui um processo negocial que deveria ocorrer entre o Governo e os sindicatos, os representantes dos trabalhadores, que não nos parece que seja a forma mais adequada de tratar este tipo de situações. E, como tal, não poderemos acompanhar nenhuma destas duas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Só algumas notas, até porque não nos pronunciamos sobre o projeto de resolução do Chega, embora já o tenhamos feito no passado, nomeadamente no plenário. Nós achamos que esse caminho deve ser feito sem prejuízo do diploma que temos hoje e que efetivamente mitiga no imediato o acesso ou a atratividade da carreira. É certo que devemos fazer essa discussão e lembrar que no caso do Chega não tenho que fazer eu a defesa, mas é um projeto de resolução e uma recomendação ao Governo e portanto deixa na margem do Governo toda a negociação que possa existir. Aquilo que está em cima da mesa no projeto do Partido Socialista é efetivamente no curto prazo, tendo em conta os instrumentos que já hoje existem na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Tivemos esta discussão no plenário sobre as questões ou as dúvidas de legalidade que existiam e fomos bastante claros a identificar na lei o artigo onde precisamente estes suplementos podem ser atribuídos desde que sejam funções específicas, e daí a preocupação nas alterações até que fizemos na especialidade de não responder a algumas das dimensões que os próprios sindicatos aqui trouxeram de alargar esta medida a outras atividades, precisamente por considerarmos que esta atividade de agente único, que tem um conjunto diferenciado e até alargado de funções, a especificidade desta carreira, que determina precisamente que seja atribuído apenas a estes trabalhadores. E é precisamente isso que enquadra na lei e é precisamente isso que não coloca nenhuma desproporcionalidade e desigualdade na administração pública. Cumpre sim aquele que é um princípio que a própria lei define com a atribuição de suplementos quando há uma especificidade de funções, sobretudo como quando aqui se referiu, já aqui se referiu essa questão, quando estamos perante funções que cada vez são menos atrativas para os trabalhadores, e aquilo que nós queremos com este diploma é precisamente garantir que estes serviços são fundamentais nestes concelhos se concretizem. Portanto, dar só esta nota, não é o Parlamento a substituir-se, é o Parlamento a fazer precisamente aquilo que é o seu papel no exercício das suas funções.
Muito bem, Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apenas para dar uma nota, inclusivamente é grave o projeto de lei do Partido Socialista, inclusivamente porque ao prever o pagamento em 14 meses cria uma diferenciação face a outros trabalhadores da administração pública que suscitam a nossa preocupação até em questões de legalidade. Fica o alerta, cada partido votará como entender, mas fica para registro futuro.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Seco, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, isto de uma forma muito clara, apenas transmitir algo até para uma questão de sensibilização. Estamos a falar de trabalhadores altamente qualificados, estamos a falar de trabalhadores que todos os dias conduzem veículos com pessoas de diversas idades, desde crianças, jovens, a adultos, a idosos. Estamos a falar de pessoas que todos os dias, bem dispostos ou mal dispostos, têm que exercer as suas funções e chegamos ao final do mês e temos pouco mais do que o ordenado mínimo e uns míseros suplementos. Agora eu gostava de fazer uma questão tão simples quanto isto, e isto é diretamente ao Governo, e sabemos de antemão, quer PS, quer PSD, tiveram responsabilidades nesta questão das carreiras. Mas também é de responsabilidade do Governo satisfazer os portugueses que eventualmente até votaram no próprio partido que sustentam o Governo. E a questão que aqui se coloca é mesmo essa. O que é que vocês poderão dizer àqueles motoristas que transportam, e estamos a falar num âmbito, provavelmente não muito maior do que 500 funcionários a nível nacional. Só em Coimbra são perto de 300. Eu gostaria de fazer a questão é, não vou defender o projeto do PS, se compete ao Partido Socialista o fazer, mas acima de tudo esta recomendação, que não tem encargos para o Orçamento de Estado, e estamos a falar de alguns valores consideráveis, mas que não terá impacto no Orçamento de Estado, mas acima de tudo satisfará a alguns funcionários daquela instituição, não me parece que seja justo motoristas com esta responsabilidade ganharem exatamente a mesma coisa que, com o devido respeito, ganha um tarefeiro que executa funções, por exemplo, de limpeza ou de manutenção das próprias instalações. Parece-me que não é justo, até pela diversidade de funções que o próprio motorista tem no exercício das suas funções. Pronto, eu peço desculpa, vou-me ter que ausentar, porque estou na 10ª Comissão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Seco. Sr. Deputada Marina Gonçalves.
Muito telegraficamente, só para dar nota, nós avaliamos a questão dos 14 meses ou dos 12 meses. Há exemplos de 12 meses, há exemplos de suplementos de 14 meses e, por isso, optamos por manter nos 14 meses, não abrindo nenhum precedente, porque ele já existe numa dimensão e noutra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro.
Sim, apenas para deixar registado que há problemas de legalidade e de tratamento diferenciado de trabalhadores da administração pública relativamente a esta proposta do Partido Socialista.
Muito bem, fica registado. Questiono os deputados se podemos passar à votação. Portanto, se calhar votaremos primeiro a proposta de alteração do Partido Socialista e depois o projeto de lei do Partido Socialista. Se podemos votar de forma agregada, podemos. Muito bem. Então vamos votar primeiro a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, com os votos a favor apenas do Partido Socialista, consideramos que a proposta de alteração chumbada, ou rejeitada, neste caso. Passamos então ao projeto de lei 334 do Partido Socialista. Quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, com os votos a favor do Partido Chega e do proponente, está aprovado o projeto de lei 334 do Partido Socialista. Passamos agora ao projeto. Senhores deputados, passamos então agora à votação do projeto de resolução 515 do Partido Chega. Questiono se podemos votar o texto de forma conjunta. A informação que eu tenho aqui é a discussão e votação na especialidade. É a discussão e votação na especialidade. Okay. Portanto, relativamente ao projeto de lei do PS, portanto, dá-se concluído então o processo de especialidade deste projeto de lei. Relativamente ao projeto de resolução do Chega, aqui a situação é diferenciada. Portanto, vamos votar então o projeto de resolução do Chega? Muito bem. Quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? Então, com os votos a favor do Partido Socialista e do proponente, portanto, está aprovado o projeto de resolução 515 do Partido Chega, portanto, informo que o texto final será incluído no guião de votações regimentais e submetido à votação final global em reunião plenária. Sra. Deputada Marina Gonçalves,
eu sei que não a palavra é, para... Sim, era uma interpelação à mesa a propósito desta votação, só para clarificar aqui uma coisa. Não vou de todo pôr em causa as votações de cada grupo parlamentar, mas nas propostas de alteração que foram rejeitadas, algumas das alterações tinham a ver com remissões mal feitas que estavam para um diploma anterior e não para o diploma atual. Tendo em conta que elas foram chumbadas, isto é uma questão, não é, tão, é mais, mais formal do que substantiva, era questionar se conseguimos fazer isto em redação final, porque se não for possível, eu alertava que vamos ter um diploma com remissões, sem prejuízo das outras questões, com remissões erradas.
Sra. Deputada, a plena irá fazer essas correções em sede de redação final. Sra. Deputada Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, de facto, a DAO Plan faz essa essas alterações em sede de redação final e nós estamos disponíveis para viabilizá-las. Das omissões, como é lógico. Não fizemos apenas isso só porque aprovamos a essência. E a essência está aprovada porque concordamos, incentivamos e respeitamos o que foi aqui decidido, embora achamos que este assunto tem muito a ver com o alerta que a Sra. Deputada Marina disse muito bem, que o ponto 4, que é a questão do projeto de solução do Chega, é um plano de intenções, mas aqui há uma realidade de uma decisão que é tomada, Sr. Deputado Carneiro, com legalidade ou não, nós consideramos que é legal e por isso votamos favoravelmente o que já o plenário da Assembleia da República já tinha sido votado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, apenas para deixar nota que nós estamos a votar a especialidade. Depois, em função do texto que nos for apresentado, diremos o que é que temos a dizer sobre isso, não é? Portanto, gostava de deixar claro... Gostava de deixar claro que nós não estamos a tratar da redação final neste momento.
Senhores deputados, nós temos aqui a situação das remissões, eventualmente. Agora.
Sr. Presidente, então pedia que a Sra. Deputada Marina Gonçalves nos dissesse quais são as remissões e nós estamos disponíveis para ultrapassar isso.
Sr. Deputado. Senhores deputados, se houver consenso dos grupos parlamentares aqui presentes relativamente à proposta de alteração do PS ao ponto 4, é o ponto 4, Sr. Deputada Marina?
Depois, mudar o artigo 4 e o artigo 5 são alterações também.
Pronto. No ponto 4, no ponto 4 e no artigo 4 e no artigo 5, são remissões, no fundo, são correções, certo? São feitas. Podemos considerar isso? São correções. Pronto, se o Grupo Parlamentar Chega quiser votar separadamente...
Vota separadamente e, portanto, 4 e 5, então, porque são as remissões invocadas, nós votamos favoravelmente.
Pronto, então, relativamente ao ponto 4, ao artigo 4 e ao artigo 5, o Partido Chega, portanto, valida, portanto, vota a favor, certo, estas alterações, e, portanto, consideramos que são aprovadas. Relativamente ao restante texto da proposta de alteração, podemos considerar, tanto como rejeitado. Certo? Sim, mas está rejeitado, ok? Ou seja, há duas votações diferenciadas, ok? Pronto. Muito bem. E, no caso, obviamente, do guião de votações do projeto de lei 334, tem que se considerar que estas alterações implicam alterações, ou seja, que foram já votadas anteriormente, ou seja, temos de fazer essas ratificações também. Ok? É o projeto de resolução, é o projeto de lei, não, é o projeto de lei com as alterações que foram aprovadas por essa proposta de alteração. Ok? Exatamente. É isso. Muito bem. Agora passamos ao ponto... Isto para evitar depois problemas futuros. Passamos ao ponto 6, definição de metodologia da discussão do projeto de resolução 1043 do PAN, pela atualização anual dos escalões de IRS à taxa de inflação nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. Portanto, a deputada única Inês Sousa Real do PAN não se encontra presente, portanto, solicitarei aos serviços para fazer esse pedido via e-mail. Passemos então ao ponto 7, definição de metodologia de apreciação da especialidade proposta de lei número 74 do Governo. Nós temos aqui vários pontos com matéria conexa. O ponto 7, o ponto 8, que é a definição de metodologia de apreciação de especialidade do projeto de lei número 566 do Bloco de Esquerda. O ponto 9, que é a definição de metodologia de apreciação de especialidade do projeto de lei número 645 do Chega. E o ponto 10, que também me parece que seja de ser de matéria conexa, definição de metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei 652 do LIVRE. Aquilo que eu questiono, Srs. Deputados, é se podemos dar para estes pontos todos, ou seja, o mesmo prazo para a apresentação de contributos, Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, nada contra isso. A única coisa que eu pedia relativamente a esta matéria é que pudéssemos encerrar este processo legislativo antes do encerramento para férias do Parlamento, não é? Portanto, isso para nós é muito importante. É importante porquê? Porque em causa estão as expectativas das pessoas que foram afetadas por esta situação. Como é sabido, a Igreja está a proceder a pagamentos de indemnizações este ano, É bem sabido que o IRS só será entregue as declarações no próximo ano, mas, atentas às notícias que vieram a público e até a pronúncia de algumas destas vítimas que vão receber estas indemnizações, este foi um problema que gerou muita angústia a todas essas pessoas, porque indo receber uma indemnização que consideram, uma compensação que consideram que é mais reduzida daquela que seria justa, e não vou entrar nessa discussão, mas foi algumas das pronúncias que eu vi publicamente. E depois, sobre isso, carregar com a questão da tributação, agrava esse sentimento de injustiça e essa angústia. E, portanto, eu acho que o Parlamento ficaria bem se nós conseguíssemos concluir este processo rapidamente. E, portanto, aquilo que eu proporia... Eu não estou a ver que audições é que se possam fazer sobre esta matéria, mas pronto, se algum partido quiser propor audições, está no seu direito, naturalmente, mas aquilo que eu proporia era a apresentação de proposta de audições ou pareceres escritos até sexta-feira, na quarta-feira podermos votar essas audições. Se não houver audições nem pedidos para serem escritos, então podíamos fixar o prazo da sexta-feira da próxima semana para a apresentação de propostas, com a votação na semana seguinte, se houver comissão, que entretanto começa a vir as jornadas de vários partidos. Eu agora não tenho presente de cor o calendário, mas era a proposta que deixava.
Portanto, Sr. Deputado Carneiro, presumo que a sua proposta seja, então, prazo para a apresentação dos contributos 19 de junho, que é até às 18 horas. Depois, dia 24, votaremos essas propostas de contributos. Dia 20, ou seja, e daríamos o prazo até 26 para a apresentação de propostas de alteração, certo? E votaremos essas propostas de alteração na semana seguinte, na quarta-feira seguinte, que é dia 1 de julho, é isso? Eu não gostaria de ouvir os restantes grupos parlamentares, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sim, nós estamos de acordo. Também achamos que aqui temos de audições e mais contributos. Eu acho que esse trabalho está feito por uma entidade especializada do Estado e não é que nós estejamos condicionados por isso, mas foi um grupo nomeado para o efeito e achamos que quanto mais depressa se finalizar este assunto, melhor para todos.
Muito obrigado. Questiono-se o grupo parlamentar do PS se pretende pronunciar ou dar anuência a esta solução preconizada pelo PSD. Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Se podemos considerar, muito bem. Então fica fixado o prazo de 19 de junho às 18 horas para a apresentação dos contributos, certo? As propostas de contributos. Dia 24 iremos votar essas propostas e daremos até o dia 26 de junho às 18 horas para a apresentação de propostas de alteração, sendo que as mesmas serão votadas no próximo dia 1 da reunião ordinária de 1 de julho. Podemos então dar como encerrado estes pontos 7, 8, 9 e 10. Muito bem, passamos então 10 também. Passamos então ao ponto 11, outros assuntos. Portanto, informo que os projetos de lei 8 do PAN, 387 do PS, 14 do Chega, 373 da IL, 377 do Bloco de Esquerda e o 384 também do Bloco de Esquerda, portanto, tinham baixado, portanto, sem votação. E, digamos, para a apreciação por 60 dias, portanto, até 31, teoricamente seria até 31 de maio, correto? Pronto, ou seja, já houve uma prorrogação, certo, sobre este prazo, e eu questiono se, entretanto, pretendem nova prorrogação ou não. Do IVA, vou-lhe dizer o que é, Sr. Deputado. Portanto, tem a ver com o projeto de lei número 8 do PAN, é procedente à adaptação da lei de enquadramento orçamental ao disposto de lei de bases do clima. O projeto de lei 387 do PS altera a lei de enquadramento orçamental compatibilizando-a com a lei de bases do clima. O projeto de lei do Chega prevê a redução da taxa de IVA aplicável às garrafas de dano e propano. O projeto de número 373 da IL também é a redução de IVA do gás engarrafado para a taxa mínima. E o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é o 377, reduz o IVA no fornecimento de garrafas de gás, butano e propano, e o projeto de lei número 384 do Bloco de Esquerda, reduz o IVA sobre o gás destinado a consumo doméstico. Portanto, como nós estamos aqui já, digamos, com prazo expirado, questiono-se se é entendível para os grupos parlamentares se podemos fazer uma nova prorrogação e por quanto tempo? Sei lá, Diga, me percebi. Por 60 dias? Não, 60 não, 60 mais 30. Pois. Não sei se que.
No final de.
Pois. Pois. 60 dias termina no final de agosto. 90 dias. 90 dias, pode ser? Então fica até 30 de setembro, certo? Temos que fixar o prazo 30 de setembro? Muito bem. Então está fixado o prazo. Meus caros, senhoras e senhores deputados, eu não tenho mais. Sou deputado Humberto Fonseca, tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para tentar perceber como é que está a agenda para a próxima semana, que eleições é que temos confirmadas, se for possível.
Muito bem, eu já vou confirmar com os serviços. Muito bem, o que temos para quarta-feira será, além da nossa, e está incluído na nossa reunião ordinária, da parte da manhã teremos a audição ao Sr. Professor Mário Centeno, depois teremos a audição ao Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, para já na quarta-feira, não sei se depois.
Sim.
Depois só teremos em julho,
temos,
para já.
Temos esta semana.
Portanto, até ao fim do mês teremos duas audições, sou o professor Mário Centeno e sou o professor Álvaro Santos Pereira. Depois teremos só em julho, Sr. Deputado. Exatamente, corretíssimo. Em julho? O ministro teremos no dia 15 de julho, que é regimental. É regimental às 9h30.
Sr. Presidente.
E a 22 de julho também teremos, por causa dos requerimentos do Partido Chega, certo? Teremos no próximo dia 22 de julho. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Eu questionava só, uma vez que temos para a semana então a primeira prevista do Sr. Ex-Governador Mário Centeno e do atual Governador seguinte, Álvaro Santos Pereira, se já tem resposta do PAR sobre o pedido que nós efetuamos.
Ainda não há resposta. Só foi feito o reforço do pedido, mas ainda não há qualquer resposta. É isso? Muito bem, mas iremos fazer um novo reforço de pedido, Sr. Deputado.
Gostaria, para... porque pode estar em causa de fazermos uma terceira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já dei indicações aos serviços nesse sentido de reforçarmos o pedido. Questionam-se os senhores deputados se existe mais algum tema que queiram tratar. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era haver o ponto de situação sobre o acesso aos documentos do Banco de Portugal, aqueles documentos reservados, se houve alguma evolução?
Relativamente ao facto da tal sala secreta, é isso? Eu não sei se os serviços já têm então, alguma informação relativamente, ainda não? Nós fizemos o ofício
a questionar
sobre essas situações, mas ainda não obtivemos qualquer resposta, certo? Mas eu pedi aos serviços também para reforçar então esse pedido de resposta junto dos serviços. Pronto, mas foi no seguimento daquilo que foi articulado com o deputado Carneiro. Sim, Sr. Deputado, nós entretanto teremos nova indicação sobre essa matéria, já foi questionado os serviços, mal tenhamos qualquer feedback, reportaremos de imediato. Está bem, Sr. Deputado. Muito bem. Não havendo mais assuntos para discussão, dou por encerrada esta reunião. Boa tarde, Srs. Deputados.